Semana passada nós começamos uma exposição no Evangelho de João. E na semana passada, como uma introdução ao texto do Evangelho, nós não analisamos um versículo específico desse texto, mas nós analisamos em que contexto o Evangelho foi escrito e a razão pela qual ele foi escrito. E respondemos à pergunta: por que você crê em Jesus? Eu quero começar a mensagem hoje fazendo uma outra pergunta. Como você vê a Cristo? Que tipo de imagem você tem acerca de Jesus? Você já reparou como, e hoje por conta de toda a tecnologia, falar da imagem de Jesus é algo que se tornou extremamente banal? Da maneira como se desenha qualquer coisa, se desenha Jesus. E muito do que se pensa acerca de Jesus é influenciado pela imagem que se tem dele. Hollywood produziu um Jesus loiro de olho azul. E é impossível que ele tenha sido loiro de olho azul. Porque não é o padrão de beleza de Deus loiro de olho azul. É o padrão do mundo, mas não o de Deus. A profecia bíblica diz que na própria aparência de Jesus não existia nada de atraente. Mas quem ele era deveria nos atrair exatamente por sua pessoa. Há muitas pessoas, tendo nascido e crescido num país de origem cristã, como o Brasil, têm uma imagem clara acerca de Jesus, porém não correta. Para eles, aquilo que eles pensam sobre Jesus, de fato, é Jesus. Da mesma maneira como a maioria das pessoas pensam sobre Deus. Você que já é salvo, frequenta a igreja, já foi batizado, estuda a Bíblia, faz discipulado, até ensina outros. Quando você fala de Jesus, como você o vê de fato? Quem é de verdade Jesus para você? O Evangelho de João foi escrito para nos responder isso. Na semana passada, na primeira mensagem, nós vimos que o propósito do Evangelho de João ter sido escrito, ele foi escrito para nos apresentar o Evangelho e a pessoa de Cristo. Lá no início da década de 90, do primeiro século, nós tínhamos uma igreja já caminhando para o final de um período onde o Senhor ainda tinha um dos apóstolos vivos, que era o próprio João, e que eles estavam agora começando a ter que lidar com dificuldades acerca da fé muito grande. De que maneira? Quando falavam do Evangelho, já não havia tanta clareza. Nem todo salvo conseguia entender e explicar com clareza o que era o Evangelho. Quais eram as boas novas? E por que se precisava delas? Uma outra dificuldade, e muito ligada à primeira, é que quando uma pessoa não compreende claramente o que é o Evangelho, ela não tem a capacidade de conhecer a Cristo, de entender a pessoa de Cristo. E uma consequência direta de não compreender a pessoa de Cristo é reduzir a pessoa de Cristo. Reduzir a sua divindade. Em alguma medida, tentar negar a sua humanidade. Quando se fala de Jesus e se tenta imaginar quem é Jesus, ao longo dos séculos, talvez uma das maiores dificuldades que alguém tenha quando fala de Jesus e pensa nele é compreender a sua divindade e a sua humanidade. Como é possível Deus ter se tornado homem? Humanamente falando, é impossível. O homem nunca poderia fazer isso, produzir isso, sequer pensar nisso. Como poderia Deus habitar entre nós? Esse tipo de questão era tão forte que, até hoje, muitos salvos, na tentativa de provar que Jesus era Deus, tentam negar a própria humanidade de Jesus em alguma medida. Ele não foi totalmente homem ou totalmente Deus. No Evangelho, João nos dá o propósito. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Você vai encontrar nos outros três evangelhos e na tradição oral muito se foi dito a respeito disso. Estes, porém, que foram registrados no Evangelho de João, apenas 7 sinais. Estes, porém, que foram registrados, foram para que creiais que Jesus é o Cristo. E que crendo, o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Agora, não é interessante que o Evangelho não foi escrito para o incrédulo. O Evangelho foi escrito para o salvo. E o Evangelho foi escrito para ensinar o salvo que Jesus é o Cristo. Que Jesus é o Filho de Deus. Para o salvo. Para que o salvo pudesse crer. Isso não é estranho? Não é, se nós entendemos que a Bíblia não fala de crer só para a salvação, mas fala de crer para compreender. E ao longo do Evangelho de João, essa ideia do crer vai ser usada 100 vezes ao longo do Evangelho. Porque João, antes de morrer, queria ter certeza que a igreja sabia quem era Jesus. E sabendo quem era Jesus, teria plena convicção de fé. E isso redundaria em vida no nome de Jesus, que faz toda a diferença de qualquer outro tipo disso. Como João vai nos ajudar a não macular o evangelho e não reduzir a pessoa de Cristo? Se você abre a sua Bíblia no primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 18, João nos escreve um prólogo, uma apresentação de todo o evangelho. Esse prólogo é tão importante, tão rico, que praticamente todos os grandes temas teológicos tratados no evangelho, eles são mencionados nesses 18 primeiros versículos. E eles são tão ricos a respeito dessa informação inicial acerca de Jesus, que nós vamos gastar mais tempo no primeiro capítulo. Nós vamos pregar não uma ou duas mensagens, mas algumas mensagens no primeiro capítulo, porque ele não só é a porta de entrada para o evangelho, mas como a compreensão dele nos ajuda depois na própria reflexão e leitura e aplicação de todo o texto bíblico. E hoje nós vamos meditar até o versículo 9. Olha o que diz João 1, de 1 a 9, eu vou ler na versão atualizada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito, se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra a luz. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Nessa noite nós queremos iniciar essas meditações agora diretamente no texto de João, propondo que a autenticação da nossa fé depende de uma clareza sobre a deidade de Jesus. Deidade é aquela fonte de tudo aquilo que é divino. Aquela característica invariavelmente divina. Um termo que representa a divindade. Olha que interessante. João poderia ter começado o evangelho como os outros. O evangelho de Mateus, ele começa com uma genealogia e nos dá a linhagem de Jesus, tendo ênfase o rei Davi, porque Mateus queria provar que Jesus era o rei descendente da linhagem davídica. No versículo 18 de Mateus 1, então diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria desposada com José, e começa a nos contar da humanidade, da encarnação de Jesus. E vai descrevendo, pelo menos no primeiro capítulo, sobre isso. O Evangelho de Lucas faz a mesma coisa. Ele começa nos apresentando Jesus pela sua humanidade. Como ele nasceu, como o anjo apareceu para Maria, como o anjo apareceu para José, depois lá para os pastores, vai nos contar daquele recenseamento que eles tiveram que ir até Belém quando Maria já estava no fim da gravidez. Ele vai contar que chega lá, não tinha mais vaga em nenhum hotel e ela teve que ir para uma estrebaria. Ele nos conta os detalhes ricos que, se Lucas não tivesse contado, nós não saberíamos. Porque ele quer nos apresentar Jesus como homem. João não faz nada disso. João começa o evangelho nos apresentando a deidade de Jesus. Ele queria que os seus ouvintes e que nós, ao lermos o evangelho, tivéssemos imediatamente o pensamento voltado para o Senhor Jesus Cristo como Deus. E do versículo 1 ao versículo 9, ele nos traz dois predicativos a respeito de Jesus como Deus. O primeiro deles, ele vai apresentar Jesus como um Deus eterno. Ele não fala do nascimento, ele não fala da manjedoura, ele não fala dos pastores indo adorar, ele não fala de anjo anunciando. Ele faz a seguinte afirmação: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós conhecemos muito esse versículo e falamos muito desse versículo. Se você está lendo uma versão como a NVI, por exemplo, é o texto que eu estou colocando ali. Eu li na área e agora coloquei ali a NVI. A palavra traduzida ali é Logos. Que tanto faz ser traduzida por Verbo ou palavra? O campo semântico dela permite as duas sem que isso seja contraditório. A nossa pergunta é: o que João quis afirmar quando denominou Jesus de Logos? Que significado esse vocábulo Logos conota aos leitores quando eles tinham que aprender sobre Jesus? É interessante que você não vai encontrar Jesus sendo chamado de Logos, de Verbo ou palavra, em outro texto do Novo Testamento que não seja nos escritos joaninos. Aqui, no primeiro capítulo do Evangelho, no primeiro capítulo da primeira epístola de João e no livro de Apocalipse, lá no capítulo 19. Jesus é diretamente chamado de Logos apenas pelo apóstolo João. Até esse momento, os escritos do Novo Testamento não se referiam a Jesus dessa maneira. O primeiro a mencionar um Logos foi um filósofo grego do 6º século antes de Cristo, chamado Heráclito. Para Heráclito, o termo se referia a um princípio eterno. Um princípio eterno de uma ordem universal, algo que representasse o que era completo. Os estoicos, um grupo que existiu no 3º século antes de Cristo, eles usavam esse termo logos para se referir a um princípio racional de que tudo existe. E a essência da alma humana é racional. E era assim que os estoicos discutiam o termo logos. Já no final do 1º século da era cristã, começou a surgir alguns pensamentos que depois seriam denominados de gnosticismo. E para eles, o Logos era um ideal de divindade. O gnosticismo rejeitava qualquer possibilidade de um Deus eterno assumir a forma humana. Ele considerava que toda matéria era má. E por ser má, não poderia abrigar a divindade. Essa foi uma das razões de João ter escrito a primeira carta, por exemplo. Ele vai combater diretamente isso. Porque se eles tivessem razão, nós não poderíamos reconhecer Jesus como Deus. A partir do 2º século, esse tipo de ideia cresce muito, e muitos outros escritos são trazidos para isso. Durante os dias de Jesus, Filo, um judeu, ele, muito influenciado por Platão e alguns dos sucessores de Platão, ele fazia uma distinção entre o que era o mundo ideal, que chamava o Logos de Deus, e um mundo real e fenomenal, que era uma cópia dele, uma xerox. Então, quando ele dizia, existe um referencial de verdade e valores, que é o ideal, a isso ele chamava de um Logos, Logos tu teu, um Logos de Deus. Mas ele dizia, o que nós vivemos aqui na Terra é uma xerox, uma fotocópia disso. Muito mal copiada. É interessante que a pergunta que nós temos que fazer é, será que João extrai exclusivamente essas ideias e debates sobre um Logos dentro da filosofia já nos últimos séculos para falar de Jesus? Você vai encontrar comentários fazendo esse tipo de afirmação. Mas para nós entendermos o que João quer dizer com Logos, é só olhar para o texto. Primeiro, eu vou usar o termo Logos aqui, porque você tem na sua versão a tradução verbo ou palavra. Para eu toda hora não ficar falando verbo ou palavra, eu vou falar Logos e a gente está se comunicando, ok? O Logos aponta para a pré-existência de Jesus. No princípio. Que princípio que ele está mencionando? Gênesis 1:1. Lá no começo da criação. Por que nós podemos ter isso com clareza? Porque ele vai dizer que esse que estava no princípio é que criou. O contexto em Gênesis e o contexto do Evangelho de João aqui mostra que esse princípio foi absoluto. Se refere ao princípio de todas as coisas. Princípio de todo o universo. Essa pré-existência de Jesus, desde o princípio de todas as coisas, dentro do Evangelho de João, vai ser ressaltada. Quer ver? Ele diz assim em João 8:58. Jesus dizendo, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E o termo eu sou é o nome que Deus usa para se apresentar a Moisés, lá naquele evento da sarça ardente. Havia um debate sobre o lugar de Jesus em relação a profetas, em relação aos próprios personagens do Antigo Testamento, E Jesus vai dizer: olha, se vocês estão duvidando do que eu disse, deixa eu piorar a sua dúvida. Agora, parece que, como a gente acredita em Jesus, é fácil ouvir um negócio desse. Se coloque naquela situação. A gente vai, algum dia, chegar lá em João 8. Mas está tendo um grande discurso, depois de Jesus ter realizado um milagre, e as pessoas questionando sobre quem ele era, e Jesus faz uma série de afirmações importantes, e aí você está lá dialogando com um homem que você pode tocar, que cheira, que está lá diante de você, e ele diz assim: antes de Abraão, que existiu alguns milênios antes daquele dia, antes de Abraão existir, eu sou. Todo mundo que estava ouvindo Jesus dizer isso sabia que Abraão tinha vivido há mais de 1000 anos atrás. Nenhum judeu tinha dúvida sobre quem era Abraão. E aquele homem que está na sua frente diz assim: eu existo antes dele. Ou é um lunático, ou ele está dizendo alguma coisa que a gente precisa parar para ouvir. Volta para o capítulo 1. Volta para o capítulo 1, porque João não está tentando provar para um incrédulo que Jesus ele é um Deus pré-existente. Ele está tentando mostrar para um salvo isso. No princípio de toda a criação, Jesus já era. Ele já estava lá. Quando não existia nada, ele existia. O Logos aponta para a pré-existência de Jesus. O Logos também aponta para a divindade de Jesus. Olha que interessante. Ele vai dizer no verso 2: ele estava no princípio com Deus. A preposição com, por causa do uso dela no texto original, ela indica diretamente face a face. Lá, quando tudo foi criado. Quando ele diz que Jesus estava com Deus, ele está expressando uma existência contínua, intemporal. Isso é contrastado com o versículo 3, que vai mencionar daquilo que foi feito. Até agora ele não disse o que foi feito. Ele só está dizendo o que existia. E o que sempre existiu. Esse Jesus que nós temos pregado, que vocês têm ouvido falar, ele já existia antes do princípio. O Logos aponta para a pré-existência de Jesus, mas o Logos também aponta para a divindade de Jesus. Olha o que ele ainda diz. O Logos aponta para Jesus como o agente da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele não é a origem última da criação. Ele não é o ápice da criação. Ele é o próprio criador. O próprio agente da criação. Ele criou o mundo. Por isso, toda teoria naturalista ou evolucionista, ela não é somente contrária à Bíblia, mas ela é contrária a Jesus como Deus eterno. Não dá para fazer como os papas gostam de enfatizar cada vez que assumem o seu trono lá, de que dá para juntar a teoria da evolução com a revelação bíblica. Não dá para fazer isso. E nem dá, porque se eles fossem honestos, eles não poderiam fazer a segunda afirmação. Porque a teologia lá é liberal, não reconhece Gênesis como verdade. Pelo menos não a criação do Éden. Só como um mito, Adão e Eva era só um tipo de, uma figura de. O Logos aponta para a pré-existência de Jesus, o Logos aponta para a divindade de Jesus, o Logos aponta para Jesus como agente da criação. Então, quando nós pensamos nesse termo, nós não precisamos ficar tão preocupados com todo o debate filosófico em torno disso naqueles séculos que antecederam a Jesus e depois até quando o Evangelho foi escrito. Porque quando João está falando do Logos de Deus e ele representa isso, João está trazendo para nós a revelação de Deus no próprio Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra, o que seria o Logos, o termo hebraico davar, essa palavra de Deus está ligada, primeiro, à poderosa atividade de Deus na criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das trevas. Verso 3. E disse Deus. Quando nada existia, Deus cria. E então ele vai começar a dar forma àquilo que não tinha forma, para depois habitar aquilo que estava desabitado. E como ele faz isso? Ele fala. A palavra de Deus, esse termo no Antigo Testamento, está diretamente relacionado à poderosa atividade de Deus na criação. Também está relacionada à revelação de Deus. A maneira como ele se apresenta aos seres humanos ao longo da história do Antigo Testamento. Como os profetas vão se referir a Deus, à revelação de Deus. Essa palavra de Deus também está ligada à sua libertação, aquilo que ele faria em favor dos homens. Ou seja, D.A. Carson, resumindo isso, disse o seguinte: como esse Logos existia no princípio, pode-se supor que ele estava com Deus ou era o próprio Deus. Logo, João insiste que as duas afirmações são verdadeiras. Ele estava com Deus porque ele era o próprio Deus. Com isso, ele pretende que o todo de seu evangelho deva ser lido à luz desse versículo. Tudo que nós vamos ler no evangelho de João, os sete sinais que Jesus realiza, os debates que Jesus trava, os diálogos, Jesus vai dialogar com Nicodemos, Jesus vai dialogar com a mulher samaritana, Jesus vai dialogar com tantos no Evangelho de João, com seus próprios discípulos, que nós deveríamos ler e meditar e compreender cada um desses momentos no Evangelho de João a partir da realidade de que Jesus é Deus encarnado, mas Deus, nunca só homem. Carson diz que nós deveríamos ler o Evangelho tendo em mente que os feitos e as obras de Jesus são os feitos e as obras do próprio Deus. É Deus agindo. Ou seja, ao admitir que a palavra de Deus, que a palavra, o verbo, Logos, tinha essa função, era inevitável que compreendêssemos que todas as coisas foram criadas por ele, porque ele já existia. Como que isso tem que afetar as nossas vidas? Olhando exclusivamente para o versículo 1, nós então precisamos entender que, como Logos de Deus, Jesus já existia antes da ordem criada existir. Que ele tem um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, por ser a segunda pessoa da Trindade. Que, em essência, ele é totalmente divino. Ou seja, o Logos é a revelação de Deus. É o próprio Deus revelado na Terra. Sabe o que Jesus vai dizer mais à frente, registrado no Evangelho de João? Ninguém vê a Deus se não for por meu intermédio. É como ele termina esse prólogo no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Sem uma clara compreensão sobre Jesus ser um Deus eterno, O salvo não terá uma compreensão correta sobre o evangelho, nem tratará Jesus como ele tem que ser tratado. Por isso, na medida que João corrige o que é o evangelho e quem é Jesus para aquela igreja e para nós como salvos, ele também corrige o conteúdo do nosso evangelismo. Porque o evangelismo barateou tanto a pessoa de Jesus e o que é o evangelho, que as pessoas vão evangelizar querendo conquistar outros, dizendo assim: Jesus é um cara legal. Jesus não é um cara legal. Ele é Deus. E é muito diferente ser um cara legal e ser Deus. Vem para Jesus. Não se importe com nada, vem para Jesus. Jesus estampado nos bonés, nas camisetas. Já contei aqui em algum momento que um dia eu estava num ônibus e tinha um senhor com uma camiseta, com alguma frase sobre Jesus e um boné. Puxei conversa com ele e ele não tinha ideia de quem era Jesus. Ele sabia, por nascer no Brasil, mas não tinha ideia de quem era Jesus. Deram aquela camiseta para ele, aquele boné para ele, ele usava. Aí, a partir daquilo, eu evangelizei. Jesus hoje é um nome de estampa de camiseta. Eu não estou dizendo que é proibido usar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o nome de Jesus hoje é tratado como qualquer outro. Assim como você fala qualquer nome, se fala o nome de Jesus. Alguém pode se lembrar de qual é o primeiro mandamento, lá dos 10 mandamentos? Ter um único Deus, certo? Depois. Você não pode ter imagem de escultura. E depois? Não usar o nome de Deus em vão. Jesus amado, já usei em vão. Você já reparou que, do jeito que a gente fala Nossa Senhora, tem crente que fala de Nossa Senhora, né? Tem crente que não abandona Nossa Senhora, né? Aí, não, agora eu era católico, então tudo eu falava Nossa Senhora. Aí agora eu virei crente. Então eu não posso mais falar Nossa Senhora. Aí o que eu falo? Meu Jesus amado. Continua idolatria. Não estou dizendo que nós não possamos pronunciar o nome de Jesus, mas que nós não deveríamos usar o nome de Jesus como mandingo ou qualquer outra coisa, a não ser quando nos referimos a ele como Deus. João queria que a igreja tivesse clareza acerca do evangelho. Para ela ter clareza acerca do evangelho, ela precisa ter clareza acerca de Jesus. E uma clareza acerca de Jesus vem pelo fato dele ser Deus, a revelação de Deus. A autenticação da nossa fé depende de uma clareza sobre a deidade de Jesus. O primeiro predicado que João nos apresenta acerca desse Jesus é que ele é o Deus eterno, o Logos de Deus, que existia no princípio. Quando nada existia, ele já estava lá. E tudo foi feito por meio dele e para ele. Mas ele usa um segundo predicado aqui. Ele diz que esse Jesus, que é um Deus eterno, ele também é a verdadeira luz. E ele vai dizer isso do versículo 4 para frente. É interessante nós olharmos para o texto. Olha o que ele diz. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Vida e luz são símbolos religiosos, quase que universais. Pode pegar das religiões mais diversas possíveis. Você vai encontrar essas ideias de vida e luz. No uso de João, vida e luz não são apoios sentimentais, mas formas de focalizar as excelências do Logos, do Deus eterno. No Evangelho de João, luz é a revelação que as pessoas podem receber em fé ativa para serem salvas. Vida é a vida da ressurreição ou a vida espiritual que só Jesus pode oferecer. Conforme ele menciona nos versículos, Jesus, como o agente da criação, que ele menciona no verso 3, ele é o autor da vida. Olha o que ele diz. Se o versículo 4 for lido sob o contexto do versículo 3, e assim que ele deve ser lido, olha lá, vamos ler de novo o 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. O verso 4 deve ser lido nesse contexto. O mais provável é que a vida que ele menciona aqui, ela é inerente à palavra, o Logos. Isso esteja relacionado não com a salvação, mas com a própria criação. É esse Deus eterno, esse Logos, essa revelação que deu vida. Nele que todas as coisas foram feitas, nele que tudo que existe foi feito, é ele que tinha vida e deu vida. Só Deus pode fazer isso. Jesus, como agente da criação, ele é também tanto o autor da luz da criação, como a luz da redenção, porque aí ele introduz um versículo bem interessante. A luz resplandece nas trevas. As trevas não prevaleceram contra ela. Nesse verso, luz e trevas não são simplesmente opostos. Trevas nada mais são que a ausência de luz. E ele se refere a quê? Na criação, na primeira criação, Gênesis 1, 2, as trevas cobriam a face do abismo. Porque Deus cria aquela massa e depois ele vai dar forma e vai habitá-la. Mas aquele primeiro instante era trevas. Só que aí no verso 3, Deus rompe isso e diz, haja luz. E houve luz. João está trazendo à nossa mente a realidade de que esse mesmo Criador que trouxe a luz lá na criação, ele, quando se refere à luz, é algo superior a ela. É onde ele vai chegar. Em nenhuma outra ocasião poderia ser mais apropriado ser dito a luz brilha nas trevas. Porque João está falando da criação e não descrevendo um universo dualístico, como muitos gostam de ler, né? Luz e trevas, bem e mal, yin e yang. Não é isso que ele está dizendo aqui. Mais à frente, quando ele vai discorrer mais sobre essa questão de trevas no próprio Evangelho, nós vamos compreender que no Evangelho trevas não são somente ausência de luz, mas um mal concreto. Vários textos que ele vai expor isso. Por isso, quando ele menciona da luz, ela não é só aquela revelação ligada à criação, é também, mas é ligada à salvação. E como nós podemos ver isso? Porque ele vai mencionar, Jesus é a verdadeira luz. Verso 4, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No verso 5, perdão, no verso 6 até o verso 9, nós temos a primeira interrupção na maneira que João está apresentando Jesus para nos fazer uma narrativa. São duas que ele vai fazer sobre João Batista. Aqui ele faz a primeira. Aí ele nos conta assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele nunca vai identificar esse João chamando pelo sobrenome ou seu apelido, o Batista. Porque todo mundo sabia de quem ele estava falando. Seus primeiros leitores não tinham dúvida sobre isso. Por isso ele não precisa fazer como em outros evangelhos. João, vírgula, o Batista. Literalmente, aquele que batiza. Ele não precisa fazer isso, todo mundo sabia. E aí ele diz o que João Batista veio fazer. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Não é interessante isso? Qual foi o ministério, a tarefa, a missão de João Batista? Ser uma testemunha da luz. O que João Batista nos informa? João Batista nos informa de que ele não era essa luz. Ele próprio não era a luz, mas ele veio para testificar acerca da verdadeira luz. Estão entendendo o fluxo de ideias que ele está desenvolvendo? Ele apresenta Jesus como um Deus eterno, que é o agente da criação. E aí traz acerca dessa criação o fato desse Jesus ter criado a luz, que é algo fenomenal. Não estou falando da energia elétrica, estou falando da luz. Que é algo fenomenal. E de que esse Jesus é maior do que essa própria luz que ele criou. Ele, em João 8, versículo 12, vai dizer: eu sou a luz do mundo. Ele, Jesus, vai dizer isso: eu sou a luz do mundo. João veio para testemunhar, para testificar àquelas pessoas que o Messias é a luz do mundo. A verdadeira luz. Com qual finalidade? A fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Sem a compreensão de que Jesus é o Deus eterno e a verdadeira luz, os homens não creem. E João agora traz isso para ajudar a igreja a compreender exatamente essa verdade e nunca abrir mão dela. O evangelho tem que continuar sendo pregado dessa maneira. Não precisa diminuir Jesus, quem ele é, a sua figura, para facilitar o entendimento do incrédulo. Porque quando você faz isso, você macula o evangelho. E o incrédulo vai seguir um Jesus que não é o Jesus verdadeiro. E isso é muito grave. Ele chama a nossa atenção para o fato que a luz de Cristo, que a luz que João está mencionando é o próprio Senhor Jesus aqui, a verdadeira luz, essa verdadeira luz que ilumina os homens. Isso não significa que todos serão automaticamente salvos, porque nós sabemos que todos não foram automaticamente salvos. Porque a revelação vem pela fé, ele vai dizer isso no versículo 12. A todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Antes quer dizer que a luz se tornou acessível a todos os homens. A ideia de que aquele que criou a luz, que é a verdadeira luz, agora pisou na terra que ele criou. Só que isso é assunto para a semana que vem. Do peso de valor que significa esse Deus eterno, essa verdadeira luz, ter se tornado homem. Para nós entendermos, João vai usar essa questão de Jesus ser a luz do mundo, ao longo de todo o evangelho. Mas eu queria só ler três versículos no capítulo 3. Versículos 19 a 21. Enquanto Jesus está conversando com Nicodemos, expondo a ele o evangelho, tirando-lhe as dúvidas sobre quem ele, Jesus, era e o que significava vida e salvação e vida eterna e tudo isso. No verso 19, ele diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sem a luz trazida pelo Messias, as pessoas amam as trevas, porque as suas obras são más. É isso que Jesus está dizendo a Nicodemos. Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quando a luz aparece, as pessoas amam as trevas, porque suas obras são expostas. A luz veio ao mundo, e o mundo continua em trevas. Verso 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus e não produzidas por si mesmos. O que ele está dizendo é que quem pratica a verdade aproxima-se da luz, e essa prática da verdade é produzida pelo próprio Deus. Por que, que eu estou mencionando aqui, isso aqui nesse ponto da nossa mensagem hoje? Porque quando entendemos que Jesus é a verdadeira luz, nós também entendemos que toda a nossa fé, ela precisa ser iluminada por Ele e exclusivamente nele. Onde isso afeta o Evangelho? Muita gente está atrás de Jesus por muitas coisas. As duas principais é riqueza e saúde. Eu acho que foi John Piper, em um de seus livros, ele fez uma pergunta bem intrigante. Ele propõe alguma coisa mais ou menos assim. Se hoje Jesus dissesse para todos nós, eu te dei a salvação, e até que eu venha, eu não vou te dar mais nada, materialmente falando. Quantos continuariam seguindo Jesus? Entendeu isso? Já te dei a salvação, está garantida por toda a eternidade. Mas até que eu venha, eu não vou dar mais nenhum tipo de bênção material. Atender nenhuma oração a respeito de saúde. Cuidar do filho de ninguém. E tudo aquilo que a gente coloca em oração. Quantos continuariam seguindo Jesus? Quantos? O que João está chamando a nossa atenção é que se nós não seguimos Jesus por quem Ele é, nós não o faremos por aquelas coisas que Ele nos dá. Não faremos. E nós sabemos que o nosso coração é bem desse jeito, não é? Se alguém não vê a luz de Cristo, só resta lhe contemplar as trevas. Mas um salvo, ele tem que entender que se ele diminuir a deidade de Jesus, ele nunca conseguirá crer com clareza nessa luz. Não tem como. Ou seja, a autenticação da nossa fé depende de uma clareza sobre a deidade de Jesus. João escreve o quarto evangelho porque a compreensão da igreja sobre o próprio evangelho estava maculada. Como consequência, havia uma redução a respeito da pessoa de Jesus. Ele começa o evangelho nos apresentando Jesus, mas apresentando sua deidade, sua divindade. Esse Jesus que nós cremos, ele não é mais um profeta. Ele não é mais um sacerdote. Ou sumo sacerdote. Ele não é uma boa alma. Ele não é mais um desses messias que apareceram por aqui. Parafraseando um pouco da ideia de João, ele diz, como igreja você só é salvo porque você entendeu isso. Mas você não pode abrir mão dessa verdade por causa das pressões do mundo. Não adianta contratar paraquedista para atrair as pessoas para a igreja. Isso acontece. No Brasil eu não vi, mas nos Estados Unidos, eu sei de igreja que vai contratar. Já fez isso e deu certo uma vez e fazem sempre. Contrata um paraquedista para um programa lá para atrair pessoas. Não adianta você colocar um ringue de vale tudo para atrair jovens. Você vai atrair para o vale tudo, mas não vai atrair para Jesus. Se Jesus não for a luz para qualquer incrédulo, não adianta a gente querer criar meios para ele conhecer Jesus. Ele vai chegar até perto, mas nunca vai poder conhecê-lo. A igreja não pode diminuir a divindade de Jesus. João, e a gente vai continuar vendo isso, mas a humanidade de Jesus nunca diminuiu sua divindade. Nunca. Porque, como a gente sempre afirma aqui, se alguma coisa pode diminuir a divindade de alguém, é que esse alguém não é Deus. Divindade não pode ser diminuída, como não pode ser aumentada. Divindade é plena, é completa, é perfeita. As pessoas podem, na sua compreensão, diminuí-la. Mas nunca vão poder estar certa a respeito disso. Lembra a nossa pergunta inicial? Como você vê a Cristo? Como você enxerga Jesus? Estou usando uma imagem ali como ilustração, mas amanhã é segunda-feira. Você tem seus compromissos de trabalho, de estudo, tem planos. Aquilo que você pensa sobre Jesus, aquilo que você está pensando sobre Jesus agora, vai afetar a sua vida amanhã, 3h43 da tarde. De que jeito? Aquilo que você pensa, a maneira como você vê Jesus, como te afeta quando você está em casa, descansando, ou em família, quando está com os amigos? Como nós enxergamos de verdade Jesus, irmãos? Se a igreja não tiver a visão clara, a compreensão, a clareza sobre quem é Jesus, quem terá? Se a igreja começar a macular o evangelho para ser atraente, ou aceitar que se diminua os atributos, o caráter, a deidade de Jesus, para ser atraente, as pessoas vão até ser atraídas por um Jesus legal. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em entender a salvação pela graça? Porque elas só querem um Jesus legal, que pensa como elas. Não querem que Jesus seja Deus de verdade. Como a gente trata Jesus? Como falamos de Jesus? É claro que ele se tornou homem, andou entre nós e tantos feitos. Nós falamos disso na nossa música, sobre ele nos permitir chamar de amigo, amigo de Deus. Mas isso nunca deveria nos dar a liberdade de perdermos o respeito. Se alguém fizesse perto de nós qualquer piadinha sobre Jesus, nós deveríamos ficar indignados e repreender, mesmo que isso nos custasse um emprego ou uma nota. Aí a gente dá uma risadinha amarela. Estão falando do nosso Deus eterno, Criador dos céus e da terra, e a gente teme mais a pessoa que está à nossa frente do que ele. Quanto em vão nós usamos o nome de Jesus no nosso dia a dia, por causa da nossa cultura. E um efeito direto disso é que a gente acaba banalizando muito esse nome. Agora, uma pergunta final. Você tem clareza sobre a sua fé em Jesus? Ninguém é salvo por se achar amigo de Jesus. No Brasil, se você não é ateu, você é amigo de Jesus. E muito ateu é amigo de Jesus, porque ele não crê em Deus, ele não vai considerar que Jesus é Deus. Mas ele tem que aceitar que existia um homem chamado Jesus na história da humanidade. Quem vai para o céu por ser amigo de Jesus? Ninguém vai para o céu para achar Jesus legal. O cara. Ou nós entendemos quem ele é, ou não entendemos. E se entendemos quem ele é, isso precisa afetar quem somos. Quero concluir com o primeiro versículo da primeira carta de João. O que era desde o princípio. O que temos visto, o que temos o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Olha a ênfase. Ele está falando de uma testemunha ocular. Ele foi uma testemunha ocular. O que temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos. E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo, ao logos da vida. Na primeira carta, João está dizendo o que aqui no Evangelho ele nos faz pensar. Que o mesmo Jesus que eles viram, ouviram e tocaram, é o Deus eterno. O Logos de Deus, a luz do mundo. Isso não é qualquer um que vai entender. Se o Espírito de Deus não revelar isso no coração humano, é incompreensível. Você quer me dizer que aquele que é poderoso para criar todas essas coisas é o mesmo Jesus? É isso que eu estou dizendo. É isso que João está dizendo. Se Deus não revelar isso para a gente, mente humana nenhuma é capaz disso. E as mentes mais brilhantes, quando tentaram explicar isso, rejeitaram a existência de Deus. Porque não é uma mente brilhante que nos faz conhecer Jesus, mas o Espírito de Deus que o revela em nossos corações. Quero que você curve a sua cabeça e por um momento responda a si mesmo. Como você tem visto Jesus? Como você tem se relacionado com Jesus? Se você entende que Jesus é Deus, como isso tem afetado a sua fé, o seu crer? Sua confiança, sua dependência dele? Se a sua fé em Jesus não for suficiente para você segui-lo sem esperar nada em troca, então você ainda está seguindo um Papai Noel. Você está atrás de presente. Você quer aquilo que o seu coração deseja e viu em Jesus um meio de alcançar. Ele não veio com essa finalidade. Pense sobre isso. Jesus precisa ser para nós exclusivamente um Deus eterno, a luz do mundo. E tudo aquilo que Ele nos dá é fruto da sua grande bondade e misericórdia e graça. Adore a Jesus, siga a Jesus, sirva a Jesus como o Deus. O Deus eterno que veio ao mundo para dar a sua vida por nós. Nós vamos ficar em pé e nós vamos responder a essa mensagem numa aplicação de fé que é um crer que já temos, cantando da sua maravilhosa graça. Já pensou nisso? Esse Deus tão grande, maravilhoso, de que nem é fácil explicar, só veio ao mundo porque é um Deus gracioso. E essa graça é tão maravilhosa que ela te encontrou, me encontrou, perdido, sem entender nada, rejeitando. E ainda assim nos explicou, nos mostrou quem éramos e nos deu uma nova notícia, porque aquela que tínhamos não era boa, de que há perdão para os nossos pecados. Que há redenção para a nossa alma. E isso só é possível por meio desse Jesus. Vamos dizer isso a Ele com um coração grato, com um coração convicto de quem Ele é.